É o segundo ano do nosso projeto, que tem o nome de Viver é a Melhor Opção, que vem de encontro a toda a campanha realizada mundialmente em favor ao Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente vive todo um ato preventivo, tanto de qualidade de vida, tanto quanto ao ato do suicídio em si. Ano passado, nós fomos nas escolas, né? A gente não conseguiu alcançar todas as escolas, mas a gente fomos em algumas. E esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, teremos que fazer os encontros através de live nas redes sociais. Então, esse ano serão três encontros. O primeiro dia será dia 15 de setembro, será o nosso primeiro encontro, numa terça-feira, às 19 horas da noite, onde o nome será Setembro Amarelo, precisamos falar sobre isso. Nesse dia, nós vamos abordar o quê, Serginho? Nós vamos falar o porquê Setembro Amarelo. Nós vamos estar falando o que é suicídio, dizer que o suicídio são fatores multicausais, então não tem uma causa específica, né, mas são várias causas. E também vamos falar de fatores de prevenção e pós-venção. E é importante deixar salientado que nesse dia a gente vai ter um convidado especial, que é um psicólogo que se formou comigo. 17 anos de carreira ele já tem. Ele é de Cascavel, o nome dele é Cristiano de Souza, e ele trabalha há um tempo já em toda essa área de prevenção ao suicídio. Ele também é psicólogo clínico, trabalha no CAPS, ele é docente de psicologia da Universidade FAG e ele é um membro associado da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio.
Renato, você falou três lives. Vamos às datas das três para a gente não misturar os assuntos, que depois nós vamos entrar na psicologia mesmo, ainda mais nesse período agora.
Tá, então eu falei apenas do primeiro dia, né? Então vamos recapitular, depois a gente fala certinho de cada um. O primeiro dia é dia 15 de setembro, terça-feira, às 19 horas, Setembro Amarelo, precisamos falar sobre isso. Segundo dia, dia 22 de setembro, terça-feira, às 19 horas, o suicídio e o contexto familiar. E o terceiro e último dia, a gente vai finalizar no dia 29 de setembro, terça-feira, às 19 horas, com o tema Razão para Viver.
O Dia Mundial de Combate ao Suicídio é no dia 10 de setembro. Vocês vão começar as lives no dia 15. É uma questão de agenda ou tem algum motivo especial? Luan, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Na verdade, a gente se organizou para o dia 15 até por uma questão de agenda mesmo, né? Que a gente conseguisse estar fazendo uma programação bacana, né? Então, como também a Renata bem colocou, nós vamos ter um convidado, né, muito especial, o Cristiano, que trabalha já há bastante tempo, né? Uma referência quando o assunto é suicídio, né, na área da psicologia. Então, nós vamos estar iniciando o nosso projeto no dia 15. Até, né, esse dia, a gente vai estar trabalhando com a divulgação desse projeto. Por conta dessa questão da pandemia, nós não vamos estar fazendo nenhum encontro presencial, né, como foi o ano passado. Nós vamos estar convidando, né, todas as escolas, vamos estar mandando, enviando, né, um convite virtual para que as escolas participem. Isso, acredito que a gente vai conseguir abranger um público muito maior, né? Então, vamos contar aí com a participação desde equipe pedagógica, participação dos alunos, dos familiares, né? E de toda a comunidade, para quem quiser estar participando. É um tema que precisa ser falado, então, não só em setembro, como ano passado a gente fez uma campanha bem legal, nós iniciamos em setembro, fomos na grande maioria das escolas do município, principalmente de ensino médio, estendemos para outubro, novembro, né? Então até novembro a gente estava aí com o nosso ciclo de palestras ainda. Eu acredito que esse momento é mais do que fundamental, né? Considerando todo esse contexto de pandemia, a questão da saúde emocional, qualidade de vida, os estudos, as estatísticas aí têm apontado que depois do início da pandemia, a taxa de suicídio aumentou 30%. Então, é algo que precisa ser muito falado, a gente precisa divulgar, conversar, conscientizar, falar sobre o tema.
Existe uma idade mais propícia ao suicídio ou não?
Há um tempo atrás, batia-se na tecla, né, de que os idosos eram o grupo de maior risco. Há um bom tempo já considera-se que os adolescentes, né, então vamos colocar numa média de 10, 12, aí até, vamos lá, para os seus 18, 20 anos, por aí o risco acaba sendo ainda maior.
Algumas questões patológicas também ou não?
Com certeza, né, os transtornos mentais aí, eles estão num ranking aí até maior, que entra depressão, o bipolar, transtornos de ansiedade, né? Todos eles acabam influenciando, sim. Mas a gente não pode abrir mão dos fatores sociais, das relações familiares desestruturadas, do bullying, tudo que esse adolescente sofre, seja fora de casa, seja dentro de casa. Hoje a gente tem uma geração, e em função da pandemia, isso aumentou, que é uma geração que fica enfurnada onde, Serginho? Dentro do quarto, né? Onde não se tem mais vínculos, não se conversa, com pai e mãe. Às vezes o pai e mãe chega atrasado para comer, engolir, voltar para o serviço, mal viu que o filho está dentro de quarto lá, sei lá, a manhã inteira, o dia inteiro. Então, em função de tudo isso e associado a fatores, né, multicausais, a gente coloca que os adolescentes hoje, crianças e adolescentes, é o grupo de maior risco.
E tem como perceber sinais que, de repente, a pessoa está indo para esse caminho?
Tem sim, né? Isso é algo que a gente vai estar abordando, né? Nós vamos estar falando sobre isso nas nossas lives, que às vezes a pessoa ela demonstra sinais, apresenta características e até mesmo como uma forma de pedir ajuda. Essa família, esses amigos, as pessoas que estão nesse contexto, né, de uma pessoa que está em sofrimento, ela precisa se atentar. E como a Renata falou, às vezes no dia a dia, no contexto familiar, na correria, acaba passando batido. A pessoa não percebe. Então, o nosso intuito é justamente esse, conseguir alertar a população, né, para que esses sinais sejam mais claros aos olhos de quem não é da área, né? Então, para que essa pessoa que está num possível sofrimento seja acolhida de maneira saudável, né? Sem julgamento, sem discriminação, né? Que a gente possa estar sempre validando o sentimento do outro e nunca anulando, que é algo que pode salvar uma vida.
E como que a pessoa pede ajuda? Ela não vai chegar, até porque ela não sabe que ela está com esse problema, grande maioria. É através do gesto, dos acontecimentos do dia a dia, como que é?
Então, tem uma série de fatores aí, né? A pessoa pode estar apresentando alguns comportamentos que indicam, né, que essa pessoa está precisando de ajuda. Às vezes, em frases e falas, né, em contextos específicos, quando a pessoa começa a falar: ah, eu estou cansado de viver, minha vida não faz mais sentido. Então, é uma forma que a gente tem para identificar. É muito comum a gente ouvir relatos de jovens, né, que falam: eu não aguento mais essa vida. Então, é um sinal, né? Então, por que que está assim? O que que a gente precisa estar investigando, né? Para que isso se aplica não só na área profissional nossa, enquanto psicólogos, mas no contexto familiar. Então, se o meu filho está apresentando esse tipo de relato, né, falando coisas nesse sentido, se o meu aluno está apresentando isso, se o meu amigo, o que que eu posso fazer, né? Eu posso acolher esse sofrimento, dar um espaço para que ele possa falar, que ele possa se expressar e, claro, né, sempre estar encaminhando para uma ajuda profissional quando necessário.
Bom, voltando ao Setembro Amarelo, muita gente até questiona por que Setembro Amarelo? É dado a um jovem da Califórnia, nos Estados Unidos, 17 anos, reformou um carro, se eu não me engano, um Mustang, e suicidou. Então, por isso denominado Setembro Amarelo, por causa da cor do carro que era amarelo, é isso?
Na verdade, sim, por conta dessa cor do carro, desse Mustang, que ele era conhecido por essa habilidade em reformar carros, né? Então, ele era um jovem muito carismático, ele não apresentava sinais visíveis, né? Mas ele já estava adoecendo há um tempo, por N fatores, lembra? Multicausais. Os amigos dele, próximos, no dia do velório, todos em comemoração, solidariedade, né? Acho que é a melhor palavra, eles se uniram e colocaram fitinhas, cartõezinhos, amarelos. E cada um foi depositando ao lado, no velório, durante ali o momento, como se fossem frases de incentivo para outros jovens, né? Então, ô minha vida, não ao bullying, frases que motivassem a questão da importância do viver, que é até o tema do nosso último dia, que são razões para se viver, né? Por que é importante a gente lutar pela vida?
Vocês, como profissionais nessa área, nós estamos vivendo um momento ímpar no nosso mundo. Distanciamento social, eventos, não está acontecendo absolutamente nada. Aqueles que podem vão, trabalham, aqueles que não podem estão em casa preocupados se vai voltar a ter trabalho novamente. Os riscos, não só na saúde corporal, como mental, deve ser imenso.
Imenso. Na live que a gente fez recentemente, onde o Luan, né, me convidou para estar participando com ele, falando de psicologia clínica, o que a gente abordou foi o seguinte: os pacientes que já faziam tratamento são os pacientes que menos sentiram os efeitos da pandemia. Os pacientes novos nos procuraram, então pacientes que não sabiam lidar com toda essa questão do isolamento. Será que eu vou ter emprego daqui uns dias? Será que eu vou ter condições de colocar comida em casa? O que vai acontecer com a minha vida? Então, essa incerteza, e principalmente para aqueles que não já tinham um acompanhamento, foi bombástico. Né? Então, quando a gente fala em níveis de suicídio que a gente coloca na adolescência, a gente também não pode descartar que qualquer ser humano está vulnerável a.
O romantismo, o namoro, como queira, talvez é um dos principais ou não?
Não, a gente não coloca como um dos principais, mas hoje, vamos lá, né? Não existe mais o bullying, mas existe o cyberbullying, que é virtual. Os relacionamentos afetivos, vamos lá, às vezes eu não consigo mais ir numa balada, ir numa festinha e encontrar quem eu queria, mas eu me coloco numa situação virtual, onde eu acabo me relacionando com pessoas desconhecidas, né? Então tem também todo esse risco aí que está envolvido e que potencializa essa situação.
Luan, dentro dessa profissão, estavam vocês também preparados para esse momento que nós estamos vivendo, inclusive para ajudar a quem os procura?
Serginho, acho que preparado ninguém estava, né, para essa questão da pandemia. Tanto que, no início, todos os profissionais, né, da psicologia não foi diferente, né, como em todas as outras áreas. Nós também tivemos que dar um tempo, né, nos atendimentos, né, encerrou. Depois a gente teve que passar alguns pacientes para um atendimento online, né, na modalidade virtual. Depois a gente voltou a atender presencial, com todas as medidas de segurança, né, estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Mas preparado para passar por isso, a gente não estava, né? Acho que ninguém nunca pensou numa situação de pandemia fosse durar o tempo que está durando. Preparado para trabalhar com isso, acho que a gente acaba, né, sendo muito o que é o nosso dia a dia, porque a questão da pandemia traz as questões de ansiedade, questões de relacionamento interpessoal, que antes, por conta da correria do dia a dia, o pai, o filho, a mãe, às vezes não estava num contato muito frequente em casa e agora se depara com essa situação de convivência.
Quer dizer, só mudou a causa, mas os problemas são os mesmos.
Exatamente. Então, questões de ansiedade, depressão, questões de vínculo afetivo, lidar com as diferenças do outro, por estar um tempo maior em casa, as diferenças, né, se sobressaem. Então, a nossa prática clínica, ela não difere muito fora do contexto de pandemia. É um período muito desafiador, né? Principalmente para quem sofre com questões de ansiedade, que também são causas aí que podem estar levando, né, um pensamento suicida ou algo do tipo, porque a ansiedade, ela é esse excesso do futuro, né? E como a pandemia é algo que não está sob nosso controle, não sabemos quando isso vai acabar, quando tudo vai passar, então é algo que potencializa muito.
O ser humano, ele tem o hábito de pensar no futuro e esquecer o presente?
A maioria, né? A maioria acaba tentando resolver problemas no futuro, quando e se, e acaba deixando de colocar em prática as questões do dia a dia mesmo, né?
Isso tem consequências.
Enormes. Por isso que a gente fala mais uma vez, a gente precisa olhar para a psicologia como um método preventivo. Precisa prevenir problemas futuros. Se a gente pensa sempre, né, nas consequências do amanhã, se eu deixo de viver o meu hoje e só penso no que vai ser daqui a um tempo, eu acabo não executando a minha missão, o que eu gostaria de fazer com seriedade.
Alguma coisa mais que vocês gostariam de destacar a respeito do Setembro Amarelo?
Na verdade, assim, falando de prevenção mais uma vez, eu só acho que pais, né, olhem mais para os seus filhos. Cuidado quando a gente intitula dizendo que é uma geração de mimimi, é uma geração descartável, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está falando dos nossos. E se a gente considera que eles são descartáveis, até que ponto eu não influenciei isso, né? Então vamos começar a olhar um pouco mais pelos nossos, não só pelos nossos filhos, mas às vezes pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai. Eles estão dando traços de que estão sofrendo? O que, que eu posso fazer? A gente sabe que o melhor remédio para tudo, Serginho, é amor, né? É empatia, é eu me colocar no lugar do outro, é eu valorizar a vida sendo única. Serginho, só mais uma coisa que é muito importante deixar claro. Às vezes o pai ou a mãe que está nos ouvindo vai pensar assim, mas eu não sei o que falar com meu filho, eu vou chegar e vou perguntar se ele já tentou se matar, se ele já pensou. Não, não é dessa forma. Então tem todo um preparo. né? Então, eu preciso primeiro entender se ele dá sinais. E se ele dá, eu posso usar exemplos do dia a dia, né? Nossa, filho, você viu aquela situação daquele ator da televisão? Nossa, você viu naquela série o tema que está sendo abordado? O que que você pensa disso?
Não necessariamente, mas as mães são mais sensíveis a essas questões, ou não?
Com certeza. São mais sensíveis, até mesmo porque normalmente as mães estão mais em casa, elas estão mais de perto, né, com o seu filho. Mas isso também não descarta o importante papel de um pai, né? O pai também, ele pode começar a ajustar essa visão e olhar melhor por ele. Então, se o pai não consegue ter esse início no assunto, o que que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? É buscar uma ajuda, né? Buscar orientação. Às vezes, eu, enquanto pai, eu posso procurar um profissional para saber como que eu lido com a situação e fazer os encaminhamentos possíveis para um psiquiatra, para um psicólogo. Eu preciso do acolhimento dessa pessoa. Acho que isso que é indispensável.
Luan, algo mais?
Eu acredito, Serginho, que é importante a gente ressaltar, né, que às vezes a gente ouve muitas pessoas que são leigas, né, no assunto, falando que quando a gente fala sobre suicídio, quando a gente aborda esse tema, a gente vai influenciar, né, e a gente precisa romper com essa visão. Por quê? Falar sobre suicídio é uma forma de prevenção, né? Então, quanto mais a gente fala, mais essas pessoas que estão passando por esse sofrimento, elas entendem que elas não estão sozinhas, elas vão entender que elas podem e devem buscar ajuda, né? Então, acho que isso é muito importante a gente ressaltar.